E vamos ao assunto é política, você pode acompanhar pelo Dial 95,5, também da nossa página no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube. Nosso assunto de hoje é aquela polêmica de sempre as pesquisas. Eu já passei por aí e já vi gente brigando comigo com pesquisas, dizendo não, é mentira, mentira, não é nada disso. Ontem, inclusive, no evento da AERP, um advogado da instituição falando sobre como serão as regras das eleições deste ano, disse que poderá ser comentado pesquisas no dia da eleição. Uma pesquisa feita na véspera, por exemplo, do primeiro e do segundo turno, pode ser comentada pelos meios de comunicação. E é o que a gente vai fazer. A gente vai estar com o Reginaldo, com o Thiago, no dia da eleição, e vamos conversar sobre isso. Mas e a pesquisa? Qual é o papel que ela tem numa eleição? Quais as experiências que os dois têm aqui para poder dividir com a gente, avaliando as pesquisas? Como o nosso Reginaldo é o homem da sexta-feira, né? Sextou, sempre tem com o Reginaldo aqui. Reginaldo, pesquisa. O que você tem a dizer? As pesquisas podem envolver as pessoas a terem uma tendência no voto? Ou pesquisa, ela também já teve aí surpresas do tipo, o número que se apresentou não era aquilo que aconteceu na urna?
Olha, eu posso falar de três pontos de vista, né? Um, como quem já participou da política por dentro, e quando eu participava da política, eu normalmente era o cara que contratava as pesquisas para a orientação das campanhas, né? E formulava as questões e monitorava os resultados. Então, a pesquisa é um instrumento importante para orientar ações em qualquer estrutura. E elas funcionam, porque as pessoas dizem assim, mas como é que pode fazer uma pesquisa nacional num país com 200 milhões de habitantes, ouvir 2 mil pessoas e a pesquisa está certa? Porque existe uma metodologia estatística que controla essa amostragem. Então, a pesquisa em si mesma é um instrumento importante. É por isso que os candidatos têm pesquisas internas. Mas isso não é só na política, não. Um prefeito normalmente contrata pesquisas para avaliar como é que está a gestão dele. Os empresários contratam pesquisas para perceber tendências de mercado, aceitação de produtos, né? Então, vamos isolar o uso da pesquisa e da pesquisa. É um segundo aspecto, e isso envolve o Thiago também, eu já coordenei pesquisas, eu já fiz pesquisas. O Thiago também, né? Então, quando as pessoas dizem que está tudo furado, vamos separar. Agora, qual é o uso da pesquisa? Aí eu falo como historiador. Eu poderia elencar aqui vários momentos em que pesquisas divulgadas foram contraditadas pelas urnas, inclusive em Maringá. É isso que alimenta a desconfiança do eleitor, que não obstante a ferramenta, a correção da ferramenta, ela pode ser distorcida para colher dividendos políticos. Isso acontece, não vou dizer que não acontece, eu não vou dar os exemplos aqui, mas isso alimenta a desconfiança. Então, eu, previdente, eu não vou dizer para o eleitor confiar nas pesquisas, mas eu não defendo também a eliminação delas, né? O que eu sempre recomendo é que a gente vá olhando as pesquisas e estabeleça uma relação de confiança com algum instituto. Eu tenho essa relação de mais confiança em algumas amostragens do que em outras. Só que a gente não pode confundir a confiança com os dados que vêm ao encontro do que a gente quer ver. Porque eu já vi em campanha, candidato matar o carteiro. A pesquisa não diz o que ele quer ouvir, o que ele quer ler, ele muda o instituto. E aí, vem o mesmo número, ele não pode fazer um genocídio, né, de pesquisadores. Então você tem que estabelecer essas relações de confiança. E como é que pode ser manipulado uma pesquisa, o uso da pesquisa? Por exemplo, o candidato A está liderando, todo mundo sabe que está liderando. O candidato B vem em segundo e o C em terceiro. Então, alguns institutos, eles podem, ou as empresas que divulgam, podem diminuir a distância, sem contrariar a tendência que é visível ao olho nu, para que isso gere um efeito. Quando você chega perto do dia da eleição, você vai fazendo o ajuste para que a urna não te desmoralize depois, né? Então, há mecanismo de fazer isso sim, mas com toda a confusão que existe em torno de pesquisa, é melhor ter pesquisa do que não ter. Há quem defenda a eliminação das pesquisas. O que a gente tem que fazer é filtro e aprender a lidar eventualmente com fake news, que vem de outras origens também. E eu, por exemplo, né, nessa desconfiança de pesquisa, eu vou citar um caso aqui, aconteceu em Maringá, não vou dar os nomes, né?
Tá certo. Vai contar o milagre, mas não vai contar o santo, tá?
Um candidato que concorria à prefeitura ganhou uma pesquisa do partido dele e ia ser feita por um instituto nacional. E aí um outro candidato, previdentemente, foi à justiça e impugnou. Falou, esse instituto tem muito vínculo com essa sigla. Então, essa pesquisa não pode ser divulgada. E aí o juiz entendeu o argumento e realmente indeferiu, né? A pesquisa foi para uso interno. O que a pesquisa dizia? Que o candidato que impugnou estava melhor do que o candidato que contratou a pesquisa. Então ele poderia ter divulgado a pesquisa com a credibilidade que foi feito pelo adversário dele, né? Mas o ato preventivo dele, que fazia sentido, ele foi contraditado pelo resultado da pesquisa. A pesquisa era boa para ele.
Deu tiro no pé. Ô Thiago, fala um pouquinho disso pra gente. O que você acha?
Olha, ô Gilson, Reginaldo, eu sou meio suspeito de falar porque eu também sou proprietário de estudo de pesquisa, né? Tem uma empresa aí que trabalha há 12 anos no mercado já, a gente faz pesquisa eleitoral, faz pesquisa de mercado, a gente trabalha um pouquinho com esse tema, né? E a pesquisa, assim, o Reginaldo disse muito bem, qualquer pessoa que teve aula de estatística em faculdade de qualquer curso, ou que lembra daquelas inserções de estatística no ensino médio, sabem que a estatística é algo assim, extremamente previsível e matemático, né? Você faz conta, 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, e assim a coisa vai indo, né? Então a estatística ela é algo que dá para dar um resultado para a gente e dá para dar um panorama, um norte a ser entendido. Agora, quando você deixa de acreditar na matemática, você vai passar a acreditar no quê, né? Se nem o número que é exato te dá uma resposta verdadeira, você vai acreditar em quê? E aí a gente passa por esse problema aí dos institutos de pesquisa, porque você quer que o instituto dê o resultado que te convenha naquele momento, né? O professor Emerson Serve, da Federal do Paraná, divulgou hoje um gráfico muito interessante, mostrando para nós que nós estamos com 53 pesquisas registradas, divulgadas somente no mês de maio. Quer dizer, é pesquisa demais, gente, num mês só. Então, três pesquisas, na verdade, é praticamente três pesquisas por dia útil do mês de maio. É coisa demais, né? Então, assim, é bom por um lado porque você passa a ter mais divulgação pública daquilo que está acontecendo, você diminui o número de trambiqueiros, porque tem mais gente indagando e vendo aquilo que está acontecendo, e passa mais a realidade para o eleitor, né? Quer dizer, um instituto acaba tendo que se policiar pelo outro, né? Não dá para você querer enganar na hora H.
Agora, eu vou perguntar uma coisa para os dois aqui, aproveitando essa última fala do Thiago, né? tem pesquisa demais, às vezes. Às vezes nós temos pesquisa uma atrás da outra. Nós tivemos agora, por exemplo, há mais ou menos 2 semanas atrás, a divulgação de 3-4 pesquisas na sequência, mostrando números um pouco diferentes da distância entre os dois principais candidatos a presidente. Vocês consideram que pesquisa é uma ação, uma realidade da democracia? A gente tem que ter ela, discutir ela, debater ela, os números dela, isso faz parte da democracia, por mais que gere contradições? Ou a pesquisa deturpa a democracia, ela acaba criando tendência e desvirtua a liberdade de expressão? Vamos lá, eu vou fazer a inversão agora. Thiago, você primeiro.
Não, não deturpa a democracia não, né? Elas são fundamentais até para a gente poder entender as tendências de momento, né? Infelizmente, o eleitor brasileiro, e existem vários estudos aí de racionalidade do voto, ele acaba votando por uma sequência de fatores e não por um só. Mas um deles que pesa muito na hora da decisão e da razão do voto é exatamente a questão da paixão, né? O eleitor brasileiro ainda é muito apaixonado, a gente está vendo um debate público muito forte, muito veemente nas redes sociais, em que o eleitor acaba pedindo, inclusive, que você seja um apaixonado e defenda determinado candidato. O último cancelado pela internet essa semana por essa paixão eleitoral foi o Thiago Leifert, né? Que simplesmente disse o seguinte: entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu não voto ninguém. Acabou, ele só falou isso. Mas ele parece que ele se sente obrigado pela opinião pública a escolher alguém, né? Então, a gente passa muito por isso ainda na política brasileira, que é uma política dos apaixonados, né? A política que você precisa ter a paixão, porque sem paixão você não vai a lugar nenhum. Você pode defender o seu candidato, você tem total direito de ter esse argumento, mas você também precisa acreditar, né? A paixão também tem que ser boa, não é só a paixão cega, burra e nua, né? Ela tem que ser boa também, no sentido de que você pode defender o seu candidato mesmo ele estando lá atrás nas pesquisas. Que tal você ser uma pessoa que faz o outro mudar o voto com poder e com argumento para poder escolher aquele seu candidato e não necessariamente criticar a validade das pesquisas somente porque o seu candidato não é o preferido. Que tal você orientar o seu voto pela sua racionalidade e não para fazer aquela jogada do voto útil, o voto para quem está na frente, né? Então o eleitor ainda precisa entender um pouco isso.
Reginaldo, a tua opinião?
Olha, eu como professor, eu defendo sempre que a gente deve ter o máximo de informação possível para tomar decisões. Agora, nós devemos fazer um filtro e a crítica à informação. Então é melhor você ter uma informação para poder fazer a crítica, ela fazer o contraste, do que não ter informação, votar às cegas, né? E uma eleição, ela se define também por rejeição. Então o eleitor ele precisa ter as informações, ainda que criticáveis, para que ele configure o voto. Nós sabemos que nessa eleição em particular haverá o fenômeno da rejeição definindo o voto do candidato, porque ele pode não ser apaixonado pelo candidato A, só que ele não quer que o B ganhe, e vice-versa. Então você precisa ter essas informações, né? Às vezes você tem um candidato que é do seu coração, mas percebe que ele não tem chance de chegar, mas você quer derrotar um outro candidato. Então o eleitor tem que ter essas variáveis para tomar decisões. Agora, eu não vou avalizar nenhum instituto aqui publicamente. Cada eleitor deve fazer o seu filtro, criticar a informação para tomada de decisões. As pessoas que votam são adultas, né? Então precisam.
Nem sempre, às vezes.
Amadurecimento. E para encerrar minha participação, mais um episódio, né? Às vezes as pessoas dizem assim: essas pesquisas são fajutas, alguém já foi entrevistado. Eu já fui várias vezes, inclusive. Alguém já foi entrevistado pelo Instituto Tal, que é nacional? Eu falo, eu já fui. E é medo, né? Teve uma eleição, eu estava percorrendo os postos eleitorais, ali no Colégio Branca da Mota, na Vila Morangueira. Aí eu fui abordado pelo Instituto Nacional, né? O senhor poderia participar? Eu falei, posso, né? Ele perguntou a minha idade. Aí ele me descartou, porque eu não me lembro se era para mais ou para menos. Ele procurava uma pessoa em Maringá, uma só pessoa em Maringá, aleatoriamente, que tinha que ter a idade X. E eu não me enquadrava. E quando eu disse a minha idade, eu fui descartado. Né? Porque Maringá foi sorteada e em Maringá tinha que ser entrevistado uma, duas ou três pessoas numa idade determinada. É um mecanismo aleatório. Uhum. Mas quando eu digo assim, eu já fui, as pessoas falam, pô.
Fui!
Mas meu argumento está furado, né? Porque as pessoas imaginam porque ela não foi entrevistada, a pesquisa não foi feita.
Meninos, muito obrigado pela participação. Thiago, bom fim de semana para você, até semana que vem.
Valeu, Gilson, Reginaldo. E, ó, eu se segura mais um minutinho aí, só para também contar um caso rapidíssimo, né? Saiu uma pesquisa do Poder Data essa semana, que o Lula está em primeiro, o Bolsonaro em segundo e o Ciro Gomes está em terceiro. Em quarto lugar, quem que está na pesquisa? O Emael, com 1%, porque dentro da margem de erro ele também está com 3%, né? Ele está com 1% empatado com a Simone Tebet, né? Então, quer dizer, olha como você faz a leitura da pesquisa. Mas você também pode falar que está o André Janones com 2%. E você também pode falar que a Simone Tebet está em 5º, né? Nossa, olha como ela apareceu. Mas o Emael está empatado, inclusive, com o Luiz Felipe Dávila, Rui Costa Pimenta e todos mais, né? E as pessoas não veem isso, né? Então, mais do que a pesquisa, é importante a gente olhar para a interpretação da pesquisa.
Sinais.
É. Meus caros, um grande abraço. Reginaldo, um grande abraço. Bom fim de semana.
Bom fim de semana. Vamos curtir o frio.
É verdade. Meu Palmeiras ganhou, vocês viram, né? Novo líder. Tá.
Eu não acompanho futebol faz tempo. Não sei o que está acontecendo.
Do jeito que o teu time anda, é bom não acompanhar mesmo. Vamos lá. Um grande abraço aos dois. Você pode entrar em contato com o Reginaldo pelo Facebook dele. É uma série de trabalhos do Reginaldo fantástico. O Thiago, no site dele, thiagovalenciano.com.br ou pelo Instagram, @thiagovalenciano.